Welcome to our 12th writing class. Bem-vindo à nossa 12ª aula de escrita. What we're going to see today is a little bit more complicated than usual, mostly because we're going to see something that's very specific, and it has very specific terminology as well.
O que a gente vai ver hoje vai ser um pouquinho mais complicado por causa de uma terminologia mais específica.
We're going to see a service contract. So this is what a legal document might look like.
A gente vai ver um contrato de serviços, que é um documento jurídico. Por isso que a gente vai ter uma terminologia um pouquinho mais específica.
Just keep in mind that since this is very specific terminology, it's completely normal to have a lot of issues. So let us know in the comments if there's something that you need me to explain a little bit further.
Então, só tenha em mente que essa é uma terminologia bastante específica, então a coisa pode ficar meio complicada. Então, se tiver alguma dúvida, me avisa ali nos comentários.
So now, let's get to work. So now we have the first section of the contract, which is the title and the introduction.
Então, aqui a gente tem a primeira seção desse documento, que é o título e a introdução.
So we have the service agreement, something June 15th, 2019 is between ATP Energy LLC, referred to as customer, and Gardner Infrastructure, referred to as service provider.
Então esse contrato de serviços, alguma coisa ali provavelmente datando de, né, 15 de junho de 2019, entre a ATP Energy LLC.
LLC significa Limited Liability Company.
Que é basicamente aquela coisa de limitada em português, né? LTDA, a qual se refere nesse documento como cliente, customer, e a Gardner Infrastructure, que é referida como prestador de serviços, service provider.
So, how would we say this datando in English? Well, it's not a dating. Dating has an entirely different meaning. Of the date looks correct, but it's very awkward. It doesn't fit in this context. So the best option would be option C, dated. So in English, you would use the past, dated, instead of the gerund, like you would in Portuguese, datando de. So let's choose option C and move ahead. The service provider agrees to something, its services to the customer as follows. First of all, let's take a look at as follows.
Vamos dar uma olhada naquele as follows.
Well, it's going to introduce some other information. It's going to show more information afterwards.
Então, ele vai mostrar mais informações depois. Então, seria algo como a seguir.
And now, back in the beginning of the phrase, we have agrees to, which in Portuguese would be something like concorda em. And so, we're going to have a verb right after it, right? Because they're agreeing to do something. So we have provide, we have proportion, and we have providence. Well, the word that we're looking for here in Portuguese is
proporcionar, providenciar.
So which one would be more adequate here? Well, although proportion might look like a correct answer, it's not, because proportion is proporção in English. And providence, the third option, has a completely different meaning. Providence means is a religious concept. It talks about God's protection. So it has nothing to do with this. What we do have here is the only verb in these three options, which is provide. So the service provider agrees to provide its services. That's why it is a service provider.
Então, o prestador de serviços concorda em prestar determinado serviço, providenciar, oferecer esse determinado serviço para o cliente.
So, choosing the correct answer, A, provide. And now here we have the second part of the contract, which details the services that are going to be provided. So, this section is called services provided.
Então, essa parte aqui vai detalhar os serviços que são oferecidos, os serviços que estão sendo prestados pelo prestador.
The service provider will perform the construction of three storage warehouses at the customer's logistics something.
Então, o prestador de serviços vai desempenhar a construção, vai construir três galpões de armazenamento. Warehouse, warehouse significa galpão. Literalmente, essa palavra aqui é where mais house, like this. Where is a definition of something that can be sold, a product or something, an asset that can be moved around. Então, where é uma ideia de um produto, alguma coisa que pode ser vendida, que pode ser adquirida e assim por diante. So, a warehouse is a house where you put wares. So, it's a place where you store your products. Então, warehouse é um lugar, uma casa, por assim dizer, onde você coloca os seus produtos, ou seja, um lugar onde se faz armazenamento. So, what's in the blank? Our three options are depot, deposit, and deposition. So, we are looking for the word that in Portuguese would be depósito. So, which one of the three is the correct one? Well, deposition is not depósito. Deposition would be better translated as depoimento. So, even though it's also related to law, it doesn't have much relation to this. Então, apesar de também ter uma relação com lei, deposition significa depoimento, não tem nada a ver com isso daqui. Deposit could be translated as depósito, but it is deposito in the sense that you are putting money into your account. You're making a deposit, a cash deposit, for example. So that leaves us with depot as the only possible answer. And it does mean deposito in English, when you're talking about the place where you store things. Então isso nos deixa apenas com depot como uma resposta possível. E de fato isso é depósito em inglês, depósito no sentido de um lugar onde você armazena coisas. So let's move on. These warehouses will follow local building guidelines and standards and will something the demands set by the customer as seen in the technical report attached to this document. Então esses galpões vão seguir os padrões, né, as regulamentações locais de construção, local building guidelines and standards, e vai fazer alguma coisa ali as demandas estabelecidas pelo cliente. So, set, estabelecido. As seen in the technical report, como visto no relatório técnico, é anexado a esse documento. So, let's see our options here. Attend the demands, attending to the demands, or attend to the demands. Well, why can't it be B? Por que não pode ser a B? Well, because we have will before it. Porque a gente tem aquele will antes. And will is never going to be followed by a verb in the ing form. E o will nunca vai ser seguido por um verbo na forma com ing. It also can't be option one, because attend by itself means to go to an event. Então a opção A também não pode ser, porque o attend sozinho, sem nada depois, significa você comparecer a algum evento. So that's why we have the expression attend a meeting, comparecer a uma reunião, e assim por diante. So our option here is attend to. Attend to means to obey, to follow a certain set of guidelines and rules. Então attend to, ele tem essa ideia de você seguir um determinado conjunto de regras, de orientações. So let's choose option C and move ahead. Now we have the next section, which is the term of agreement. Right, so what is term in this context? Term here would be the duration of the agreement. Então, o que significa esse term aqui? Term significa a duração desse contrato, desse acordo. So the term of this agreement will begin on June 15th, 2019 and will remain something until the agreed upon services are completed. Então, a duração desse acordo vai começar no dia 15 de junho de 2019 e vai permanecer, de certa forma, até que aqueles serviços que foram decididos, que foram estabelecidos de comum acordo, agreed upon services, estiverem completos. So there are a few things here that we should pay attention to. The first one is that agreement
is written with a capital A. Então, uma coisa que a gente tem que ver aqui é que agreement, acordo, está escrito com uma letra A maiúscula. Isso é uma prática bastante comum nesse tipo de documento. The second thing that I want to talk about is agreed upon. Agreed upon. So when you say that two people agree upon something, that means these two people have an agreement. Quando você diz agree upon something, você está querendo dizer que duas partes ali fizeram um acordo a respeito de alguma determinada coisa. Então, quando você diz agreed upon, você está falando de uma coisa que já foi ali o cerne de um certo acordo. É aquela coisa que já ficou de comum acordo. That's why you can use agreed upon as like an adjective. Por isso que você pode usar o agreed upon como um adjetivo, porque ele está dizendo que esses serviços já foram contratados, aqueles serviços que foram combinados, que foram foram definidos de comum acordo. Right, so what about the blank? So we have three options: of effect, in effect, and on effect. So what we're trying to say here is that a contract is valid. And when you say that a contract is valid, the expression that you're going to use is in effect. So the agreement is now in effect. Então, o que a gente está querendo dizer aqui é que esse acordo vai ter efeito a partir de determinado momento. Isso é dito com in effect em inglês. So the option that we're going to choose here is B, in effect. And now the contract is going to discuss payment, pagamento. The service provider agrees to charge the customer a something of $1,750,000 for the services provided. Aqui o prestador de serviços concorda em cobrar. To charge significa cobrar nesse contexto. When you're talking about money and you say charge someone for something, then that means you require some money to be paid. Então, quando você está falando de dinheiro e diz charge someone for something, você está dizendo que vai cobrar alguém por um determinado produto ou determinado serviço. So what goes in the blank? We have three options here: fee, pay, and tax. Well, it can't be option C because it's not a tax. It's a price for a service. Então não pode ser a opção C porque não é uma taxa. É o preço, o valor de um determinado serviço. It also can't be B because pay is, you can't charge a pay. It doesn't make sense. So our best option is A, fee. So what does fee mean? Então o que significa fee? Fee é um valor que você paga por um determinado serviço. So let's choose this one and move ahead. 30% of which will be paid of the service, and 70% of which will be paid when the services are completed. Então, 30% vão ser pagos em um determinado momento ali do serviço e 70% vão ser pagos quando os serviços estiverem completos. Portanto, o que deve ir ali naquela lacuna? Bom, provavelmente vai ser no começo do serviço. So, how would you say that in English? Our options are in the begin, at a beginning, or at the beginning. So, you can't use A in the begin, because begin is the infinitive form of the verb. It's not a noun. Você não pode usar begin, porque begin é a forma infinitiva do verbo. Não é um substantivo, não é um momento ali. O que é um momento é beginning, que é o que a gente tem na B e na C. Por que não pode ser a B? Because at a beginning doesn't really make sense. Em um começo, não faz muito sentido. So our best option is going to be C, at the beginning, no começo. Se você tivesse vários começos, talvez a beginning fizesse sentido, mas eu não consigo imaginar um contexto no qual isso vá ser válido. Portanto, a nossa melhor opção é C. Let's choose option C and move ahead. The next section of the agreement is called notice. Então, essa próxima parte desse acordo se chama notice, que é a parte que detalha como que vai ser feita a notificação de determinados assuntos. So, any demands, notices, or communications related to this agreement will something. Então, qualquer tipo de demanda, notificação ou comunicação relativa a esse acordo vai ser o quê? Well, will be delivered, will have been delivered, will have delivery. Well, will have delivery, our third option, is not really gonna work, right? Então, will have delivery vai ter entrega?
não faz muito sentido nesse contexto. Will have been delivered is a correct construction in English, but it doesn't quite fit here. Will have been delivered é uma construção que é válida em inglês, mas que não se encaixa aqui. Essa expressão teria o sentido de terá sido entregue, mas aqui a gente está falando sobre o futuro, sobre o que vai acontecer, não sobre o que já aconteceu no futuro. Não faz muito sentido a gente fazer esse tipo de previsão em um acordo desse tipo. So, our best option is going to be A, will be delivered. Será entregue ou serão entregues. So, let's choose A. So, will be delivered in writing and or email to both signing something. Então, vai ser entregue de forma escrita, in writing. In writing significa por escrito. In writing. So, can I have this in writing? Posso ter isso por escrito? É uma maneira de você ter ali uma coisa registrada. E ou e-mail para ambos os signatários. Como que eu diria signatário ali em inglês? Bom, signatário é uma parte ali do contrato que está assinando o contrato. So, how would you say that? Would you say it as parts, people, or parties? Well, at first glance, parts sounds okay, right? À primeira vista, parts parece ok, certo? Mas na realidade, nesse tipo de linguajar de um contrato, você não diz parts. E você também não diz people. O que você diria aqui na realidade é a opção C, signing parties. Então, os dois lados desse contrato. So now let's choose option C, parties, and let's move ahead. And now we have the last part of our contract. In witness whereof, both parties have signed the present agreement, something, the date of this document. So there's a lot to unpack here. Tem bastante coisa para desempacotar aqui. First of all, this first expression, in witness whereof, what does that mean? Então, in witness whereof é uma expressão que é comum em contratos em inglês e que em português é semelhante a estando assim justas e contratadas ou então em testemunho do quê? São expressões que são meio que fixas, assim, coisas que surgem em vários documentos desse tipo, tanto em inglês quanto em português. Então, os dois signatários assinaram esse presente acordo em alguma coisa da data desse documento. So, what goes into that blank? Well, let's see our options. So, our options are of the date of this document, as of the date of this document, and as in the date of this document. Well, you don't say as in the date. In the date doesn't quite work. As of has a very specific meaning, which is starting from this moment. Então, as of, ele tem um significado bem específico, que é algo como a partir da data deste documento. Portanto, essa é uma maneira comum de você estabelecer o começo da vigência desse documento. So, our best option here is going to be as of, option B. And this concludes this document. So, let's see how this kind of document is composed in English. Well, you start by introducing it as being a service agreement. Você começa ali apresentando ele como sendo um contrato de serviços. Then you talk about the services that are going to be provided. Você fala sobre os serviços que serão oferecidos, que serão prestados. In this case, it's construction work. Nesse caso, é um trabalho de construção. Then the term of the agreement has to be defined. Então, a duração desse contrato, desse acordo, deve ser definido. In this case, the agreement is given a starting date and it's going to end when the service is over. Então, nesse caso, a gente tem uma data de começo ali no dia 15 de junho e esse acordo vai ficar em vigência até que os serviços sejam finalizados. Then, of course, we need to define the payment. Então, é claro que a gente precisa definir o pagamento. So here, we're going to talk about values. We're going to talk about how this is going to be paid. Então, aqui a gente vai falar sobre valores e sobre como que esses valores vão ser pagos. And then we talk about how communication is going to be done. E daí a gente fala sobre como que a comunicação vai ser feita. And then, down there at the end, we have the names of the signing parties. E ali no final a gente tem os nomes dos signatários, assim como seria em um contrato em português.
And that concludes our writing lesson. I know, it's quite complicated, but I'm trying to make you feel ready for the first time that you see this kind of document. E isso conclui a nossa aula de escrita. Eu sei, foi um pouquinho complicado, mas o objetivo aqui é deixar você preparado para a primeira vez que você vê um tipo de um documento desse tipo. So if you have any questions, please feel free to let us know down there in the comments. Então, se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para perguntar ali nos comentários ali embaixo. And that's it for today. Thank you very much for watching, and I'll see you next time. Happy studies!